Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vamos ver como é que está o som. Perfeito? Ok. Meus irmãos, chateado hoje de manhã, fui demitido. Fui demitido e não sei quem é que já passou por essa experiência. Não é fácil, o golpe te pega, de repente você chega na sua mesa de trabalho e vê lá um bilhetinho, em favor, dirigir-se ao departamento de pessoal. E aí você olha para os lados e sabe o que é que te espera. Fui demitido e passei em departamento pessoal e logo entendi, lá estava o diretor técnico que me tinha contratado. É verdade que faz quase 40 anos atrás isso, mas ainda me lembro muito bem daquele momento. E é uma experiência difícil de esquecer. Eu tinha sido contratado para um projeto faraônico, maluco, vamos dizer assim, bem claramente, né? Que não fazia muito sentido para a economia da época, mas era razoavelmente bem remunerado. O meu diretor técnico ia cuidar da parte de engenharia mecânica e o da eletrônica, via aí alguns meses, então, garantidos com a duração do projeto, e achei muito interessante de ganhar dinheiro com isso. Mas quando fui demitido, aí entendi que deveria me ter preocupado não só em agradar aquele que me tinha contratado naquela empresa, mas ao dono, ao sócio majoritário, que tinha fábricas em vários países, e que de repente desembarcou em São Paulo, começou a olhar os números, disse: mas que é isso? Mas o que estão pensando? E demitiu o departamento inteiro, o departamento técnico que estava fazendo aí um projeto que era um elefante branco. E cada vez que a gente tinha que orçar alguma coisa, via os números grandes crescerem e o orçamento sendo ultrapassado amplamente, a gente ficava assim um pouco preocupado com qual iria ser a reação do Mr. Speck quando ele descesse do aeroporto, chegasse até a empresa e visse o resultado. Bom, aí naquele dia entendi bem qual iria ser a reação dele. Foi demissão sumária. E ontem, pegamos uma carona com um irmão da nossa igreja lá na Vila Antonieta, e no caminho a gente conversando de trabalho, da atividade dele, ele gerencia um departamento de uma grande empresa, e o ano passado os resultados, evidentemente, como em muitas empresas, não foram tão satisfatórios, e veio então a ordem da diretoria: você precisa demitir 6 aqui do seu departamento. Aí ele começou a pensar: tá, quem é que eu vou demitir? E eu perguntei para ele como é que tinha sido essa experiência. Sempre é mais agradável contratar do que demitir, né? Ele me disse: bom, no fim, acabei demitindo 6 que não entregavam tudo o que tinham prometido. Então, no fundo, eles construíram a sua própria demissão através de pequenos fatos do dia a dia. E essa expressão ficou na minha cabeça: construir a sua demissão. A gente fala muito, empresarialmente, de construir o seu sucesso, a sua ascensão profissional. Mas você já pensou em construir a sua demissão? E aí eu me perguntei: quando Deus olha para nós, o que Ele vê? Como é que nós nos comportamos aos olhos de Deus? Esse nosso amigo lá da vila, ele estava se referindo, no fundo, aos pequenos fatos do dia a dia que iam deteriorando a imagem da pessoa, ao ponto que, no momento que tinha que escolher, lá no meio de uns 46 pessoas para demitir, ele demitiu aqueles que tinham, gostei da expressão, construído a sua demissão. Em Efésios, capítulo 2, nós lemos uma colocação interessante da parte do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, quando ele diz assim, Efésios, capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, como é importante esses mas que tem na Bíblia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto é muito conhecido, eu só gostaria que os irmãos se lembrassem de alguma expressão repetida aqui nesses versículos. Segundo o curso deste mundo. Eu sei que daqui a pouco nós vamos ouvir coisas que vão nos deixar entusiasmados, tenho a certeza. Glória a Deus pelos irmãos que estão usando a sua voz, seus instrumentos para glorificá-lo. E talvez a gente esqueça de que antes teve alguns minutos de uma mensagem. Então, se esquecerem de tudo, lembrem-se de uma pequena frase popular. Não está nem escrito na Bíblia. Mas é uma frase que eu gostei no dia que eu vi. Disse, peixe morto é levado pela correnteza. Peixe vivo luta contra a correnteza. E aí a gente se pergunta, somos peixes vivos que lutam contra a correnteza ou somos peixes mortos? Eu perguntar depois na saída, alguém me explica, se é um biólogo aí, se alguém entre nós é entendido em peixe. Eu não sei se peixe dorme, se tem a hora da soneca do peixe, não sei se acontece. Mas quando o cristão está dormindo, espiritualmente falando, é como se ele estivesse morto. Ele volta a uma condição de como antes de conhecer a Cristo, ele estava andando, diz aqui, segundo o curso deste mundo, sendo levado pelo curso deste mundo. E aí o texto reforça, segundo o príncipe da potestade do ar. Então há um príncipe que domina. E como diz o linguajar popular, está tudo dominado. O príncipe deste mundo domina quantas esferas da nossa vida, do que está à nossa volta, nós vemos constantemente dominados. A gente logo se lembra de política, mas aí passa por tantas outras áreas e vê que o príncipe deste mundo domina. E diz aqui, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí o apóstolo Paulo, que nos conhece, que se conhecia a si mesmo, diz, nós também éramos desse número. Nós também éramos filhos da desobediência. E será que depois que fomos resgatados por Jesus Cristo, mudou a nossa maneira de ser e de agir? Ou será que continuamos sendo levados pela correnteza, segundo as inclinações da nossa carne? Pois bem, esse alerta me tocou assim para refletir. Quantas coisas neste mundo nos levam pela sua correnteza, segundo o pensamento que é comum, segundo a mentalidade do século, segundo o que o príncipe deste mundo maquina para sensibilizar a nossa carne, para nos fazer desejar as coisas que não têm valor eterno, que no momento de uma apreciação por Deus nos reprovariam. Gente, tem pessoas que ficam achando que Deus é injusto, porque como é que eu vou ser condenado porque Adão e Eva pecaram? Ah, mas eu tenho culpa lá que a Eva mordeu na famosa fruta que alguns dizem que era maçã. Eu tenho alguma culpa disso? Não é por isso que o ser humano é condenado no juízo de Deus. É pelos seus pecados do dia a dia. É isso que condena todo aquele que não tem o advogado Jesus Cristo para defendê-lo. É isso que vai formando o seu atestado de culpa. E como esse meu amigo dizia, foi demitido porque ele construiu aos poucos a sua demissão. E demitido da glória de Deus, destituído dessa glória, segundo diz Romanos 3:23, todo ser humano é destituído da glória de Deus, fired, mandado embora perante Deus, condenado. Mas agora veio a boa notícia. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele disse, olha, não tem jeito. Esses peixes mortos aí não têm jeito de voltar à vida. Eles estão condenados para sempre. O único remédio é alguém suportar no lugar deles a condenação que eles merecem. E ele enviou o seu filho. E ele enviou o seu filho e passando aqui de banco em banco, em cada lugar, ele foi olhando, qual é a sua dívida? Ah, minha dívida é essa. Meus pecados são esses. E o filho disse, eu pago por você. Eu pago por você. Eu pago por você também. Qual é o tamanho da sua dívida? Eu pago, é grande, eu pago. E quando ele se encarregou de todas as nossas dívidas, ele foi também destituído da glória de Deus por um momento em que Deus viu o seu filho carregado com as nossas iniquidades. Mas aqui o texto diz que Jesus não ficou naquele túmulo, não ficou na condenação, mas que Deus exerceu um poder tão grande que o ressuscitou e nos ressuscitou a todos nós que nos colocamos dentro do seu regaço, que nos entregamos a Ele e que recebemos esse perdão da parte dEle. Então o texto diz aqui, que fomos salvos pela graça e juntamente com Ele nos ressuscitou. Ou seja, aquela cadeira que está preparada lá naquela mesa no céu, está nos aguardando, ressuscitados junto com Cristo. Porque Deus não nos vê mais condenados, carregados de pecado, mas junto com Ele, ressuscitados pela graça sois salvos. Então, se de um lado não adianta a gente querer construir a nossa salvação, porque nós só construímos a nossa demissão, por outro lado, depois de salvos pela graça, Deus prepara obras para que nós entremos nelas. E assim, Ele nos permite fazer essa viagem inversa. Quando você tiver um tempinho, entre na internet, visite o seu amigo Google e coloque lá Piracema do Salmão. E vai ver que o salmão luta contra a correnteza e é capaz de saltar o equivalente a um homem pulando um prédio de 4 andares. Ele luta contra a correnteza. E Jesus Cristo quer que nós entremos nessa luta contra a correnteza, para a sua glória, para que quando nós nos encontrarmos com Ele, Ele possa nos coroar, como diz o apóstolo Paulo. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, tempo da minha partida é chegado. Ele sabia que ele ia se encontrar com o seu Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Você está combatendo ou é um peixe morto? Peixe morto se deixa andar. Peixe adormecido iria na correnteza. Peixe vivo, combate. Peixe vivo, nada contra a correnteza. É assim que o Senhor nos quer. Que este dia seja um dia marcante para nós, inclusive através do que ouviremos e participaremos com o nosso cântico, possamos reconsagrar ou consagrar, quem sabe pela primeira vez para alguém, a sua vida ao Senhor, para combater o bom combate, para ser coroado de glória na sua presença. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Meus irmãos, minhas irmãs, que no dia que nos encontrarmos com o Senhor, seja um dia de grande alegria. Que nós possamos amar cada dia mais o dia da sua vinda, o dia do encontro com Ele. Porque não é um dia que nós tememos, mas é um dia que nos alegra de saber que receberemos a coroa da vitória, a coroa que o Senhor reserva, não só ao apóstolo Paulo, mas a todos quantos combatem o bom combate. Que o Senhor os abençoe. Amém.